Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
José Manuel Fernandes quer hoje regressar ao tema da Procuradoria Europeia, mas não por causa das explicações dadas pela Ministra da Justiça no Parlamento. Isto porquê? Porque ficaste convencido com elas? Bom dia.
Bom dia. Bem, é bem dizer não, mas o problema, para meu ver, é maior do que neste momento do que a Ministra da Justiça. O problema, a meu ver, neste momento é mesmo António Costa, e desde ontem deixou de haver dúvidas que é mesmo António Costa. Primeiro porque o Presidente da República já foi claro no debate com André Ventura, por ele, Francisco Abanduna já não seria Ministro da Justiça. Portanto, ora, ontem acontece que António Costa veio responder e veio dizer uma coisa que já sabia, é que era ele que teimava mantê-la como Ministra, mas também veio dizer outra que não sabíamos. E a que não sabíamos é que agora fazer críticas ao governo é fazer uma campanha contra Portugal. Ora, isto é o tipo de argumento que infelizmente já não se estava habituado a ouvir, porque é o tipo de argumento que Salazar costumava usar para atacar a oposição democrática. Por exemplo, Salazar, quando Mário Soares criticava o governo, dava, por exemplo, entrevistas à imprensa internacional, chamava-lhe traidor. É também, como dizia de resto, em suspeita, Ana Gomes, o tipo de argumentos que o húngaro Viktor Orban costuma usar. Eu acho absolutamente extraordinário que Costa recorra ao mesmo tipo de retórica.
Nossa, Manuel, mas tu não achas que numa altura em que Portugal começa a exercer a presidência da União Europeia, não devia haver mais unidade nacional?
Não, sinceramente, não acho mesmo. Acho essa ideia de unidade nacional... Tipicamente, para dizer, salazarista. Costa não usou a expressão unidade nacional, mas esteve lá perto quando acusou Miguel Poiás Maduro e Paulo Rangel de fazerem uma campanha internacional contra Portugal. Pior, muito pior se possível. Logo a seguir, deixou uma ameaça velada, pois garantiu, e cito, que não teria a menor complacência com esses dois políticos. Eu não sabia o que é que ele queria dizer com isto. Ou melhor, ele... com esses três, porque também meteu ao barulho Ricardo Batista Leite, porque Batista Leite dá umas entrevistas em que critica alguns aspectos do que está a passar na frente sanitária. Eu acho isto absolutamente inaceitável. Claro que nada disto resolve, como o PSD pretende, fazendo questões ao Ministério Público, porque isso é uma estupidez, é judicializar a política, é um erro tremendo. Agora, criticar o governo não só é absolutamente legítimo, como é o dever da oposição. Aliás, eu fartei-me de repetir isso durante o estado de emergência, precisamente quando o PSD estava calado. Acho que está provado que eu tinha razão. Agora, para além disso, neste caso, como ontem voltou a suceder, o Primeiro-Ministro, na minha opinião, mente com quantos dentes tem.
Mas agora estás a fazer uma acusação grave.
Eu sei que é uma acusação grave, mas também sei... que há quem ache que é uma mentira muitas vezes repetida, se torna verdade. Portanto, vou voltar a repetir coisas que já disse, mas coisas que também escrevi na crónica que publiquei ontem no Observador, mas acho que vale a pena ter que repeti-las. Portanto, é mentira, na minha perspectiva, que a designação do Procurador Europeu seja uma competência exclusiva do governo português, como ontem o Primeiro-Ministro disse. Não é, e não é por motivos óbvios. O objetivo da Procuradoria Europeia é fiscalizar os governos europeus. Logo, pretende-se que seja independente dos governos europeus. Portanto, é redondamente falso aquilo que António Costa disse ontem e que vou citar. A quem compete nomear ao Procurador que representa Portugal na Procuradoria Europeia, ao Governo. Ao Governo, pura e simplesmente, poderia ter escolhido quem bem entendesse. Quem bem entendesse. Isto foi o que Costa disse. Ora, a minha resposta é não, não e não. O Governo podia fazer aquilo que fez, que foi designar 3 candidatos, mas esses candidatos depois teriam que ser apreciados por um júri europeu e depois um deles seria selecionado pelo Conselho da União Europeia. Era este o processo correto. Portanto, a única coisa que o governo podia fazer corretamente era nomear os 3 candidatos. O que fez a seguir, que foi opor-se à escolha do júri europeu e forçar outra escolha ao Conselho, já era irregular. Tão irregular que pelo menos 3 países apresentaram protestos formais.
Sim, a polémica ontem levou responsáveis do Partido Popular Europeu no Parlamento de Bruxelas, lá está, a pedir esclarecimentos à Comissão Europeia.
Exatamente, exatamente. Eles fizeram perguntas relativamente à violação por Portugal dos princípios do Estado de Direito. E eu acho que isto é uma vergonha. Portanto, estamos a ser postos em causa pelos mesmos motivos, violação do Estado de Direito, que levaram à contestação do comportamento ao longo dos últimos anos da Polónia e da Hungria. E eu acho que, no fundo, com razão, porque trata-se de interferências do poder político na área do poder judicial. E isto, e a isto o nosso primeiro-ministro responde com um argumento nacionalista, bacoco, que vale a pena citar mais uma vez. Eu vou citar. Imagina a polémica se tivéssemos escolhido alguém que não fosse escolhido por um órgão independente, o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, mas pelo Conselho Europeu. Meu Deus, quer dizer, isto é um disparate, pois o que estava previsto era o Conselho Europeu seguisse a escolha de um júri internacional independente. Ou seja, a escolha não só era independente dos países, como era independente politicamente. Ora, Portugal sobreviveu de tudo, e o Primeiro-Ministro ainda se orgulha disso.
Agora estás a ser mesmo impiedoso.
Pois estou, pois, porque ainda houve mais mentiras nesta curta intervenção de António Costa, porque ele também disse, e cito, que qualquer dos erros daquela famosa carta que foi para Bruxelas, que ele disse que era só para capear o currículo, mas que era a carta, no fundo, que justificava isto tudo, era irrelevante para o processo de avaliação, quando os erros eram fundamentais para valorizar a imagem de José Guerra por comparação com a Diana Carla Almeida. Aquilo que lhe faltava no currículo foi aquilo que foi acrescentado na folha de apresentação. Era uma espécie de sumário executivo, digamos assim, para convencer os membros do Conselho a mudarem a escolha do júri internacional. Portanto, não eram lápis inocentes, quer dizer, longe disso. Peço desculpa de me estar a repetir, porque já expliquei isto tudo aqui neste programa, já expliquei isto tudo na crónica, mas como estas falsidades continuam a ser repetidas, é preciso continuar a repetir os esclarecimentos. Ontem, ao menos, a Ministra da Justiça teve a frontalidade de dizer que já lhe passou pela cabeça a admissão e que a ponderou. Isso significa que, ao menos, compreendeu que tudo o que se passou é grave. Infelizmente, acho que o Primeiro-Ministro não tem a mesma ideia, não percebeu a gravidade das coisas. Para ele, tudo se resolve da forma do costume, isto é, com mais uma pirueta, com mais uma, como agora se diz, uma falta à verdade. Há quem ache que isto tudo é aquilo que se elogia muito a ele, a habilidade política. Eu, infelizmente, acho que isto tudo é o apodrecimento da nossa cultura política.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.